Continuando sobre o conceito das berachot, nós falamos sobre a berachá de hamotzi, sobre o pão, a berachá de hagafen, sobre o vinho, a berachá de mezonot, sobre as massas que não são um pão, mas elas são feitas com os mesmos ingredientes praticamente. Nós não falamos muitos detalhes sobre isso, o que é considerado um pão que não é um pão, que passa a ser mezonot. Existem algumas regras, só para não ficar sem falar isso, sem entrar em todos os detalhes, é importante saber o básico. Um pão que é feito, melhor, uma massa, tá? Sem falar pão, uma massa que é feita doce, quer dizer que ela tem ingredientes que mudam o seu sabor. E esses ingredientes não são só o açúcar, não é só o mel. É o cacau que você põe dentro que muda o sabor. É o ovo que você coloca na receita. É o óleo que você põe na receita. Tudo isso que altera o sabor pode transformar ele em mezonot. Mas isso vai variar um pouco, porque existem duas opiniões entre os sefaradim. O mínimo de mudança já é suficiente para ser mezonot. Entre os ashkenazim, precisa ter uma maioria na receita para se transformar em mezonot. E daí que você pode entender por que existe nas padarias judaicas halá salgada e halá doce. A halá salgada é para o sefaradim. Porque um sefaradim pegando uma halá doce, como os ashkenazim fazem, ele não vai poder fazer a motzi a princípio nisso, a não ser que ele vai comer muito. Então, por isso o sefaradim costuma comer halá, que é salgada. Já os ashkenazim, a halá é doce, mas a maioria dos ingredientes não é ainda esses acréscimos. E por isso que ela é a motzi. Segundo fator para transformar uma massa em mezonot, é uma massa recheada. Então, uma massa de pão normal. Você faz um pão, só que você recheia com algo que também altera o sabor e especialmente doce. Então, por exemplo, se você recheia com chocolate, fazendo um kokosh, um rocambole. Se você recheia com algum creme de maçã e etc., como se faz Apfelstrudel. Se você recheia com geleia e assim por diante. Todos esses tipos, e esse recheio estamos falando que assou junto. Não que eu pego um pão agora e passo geleia. Não mudou a braça, é pão com geleia. Mas se eu ponho a geleia e faço um rocambole de geleia, por exemplo, então eu transformo esta massa em um bolo. E terceiro item que transforma uma massa em mezonot é quando é crocante. E nisso entram alguns biscoitos. Embora geralmente o biscoito já de qualquer jeito é doce e tudo mais, mas crocante certamente que ele é. Aí você pode ter alimentos que vão ter duas dessas qualidades, dessas características, às vezes três. E existe ainda aquilo que é mais mezonota ainda, quer dizer, certamente mezonota, que são massas líquidas. Massas líquidas, como por exemplo uma panqueca, por exemplo, um wafer. O biscoito wafer é feito com massa líquida, que eles jogam em cima de uma chapa quente e ela fica aquela folha que tem, e depois põe recheio e põe uma folha em cima da outra folha. Mas essas folhas são feitas com massa líquida. Então tudo isso transforma aquela massa em berachá de mezonot. Logicamente que isso é só um resumo muito resumido, muito breve. Precisa saber bem as leis para poder definir cada alimento com a berachá. Depois dessas berachot, nós temos as berachot dos alimentos que vêm da terra. E da terra vem tanto as frutas como os legumes. As frutas, de uma forma geral, crescem em árvores. Os legumes crescem em plantinhas. Mas existem plantas que tendem a uma árvore, mas ainda não são exatamente uma árvore. E por isso nós precisamos ter definições muito claras do que é considerado uma árvore. E nossos sábios dão essas definições, e baseado nisso nós podemos saber se a brachá é bore peri ha'etz, ou seja, que Hashem criou a fruta da árvore, frutas que saem e crescem numa árvore, ou bore peri ha'adamá, aquele que cria frutos que saem da terra. E aqui frutos vale para qualquer alimento que cresce na terra, chamado pri. Embora nem sempre se chama assim, você vai na quitanda, você não vai chamar um pepino de fruta. Mas não deixa de ser um fruto. É algo que cresce na terra. Existem algumas definições aqui para árvores. Então, assim, vamos começar pelo mais fácil. Um pepino, um tomate, cresce em plantinhas. Feijão, tem pé de feijão. Todos esses pés, todos eles são plantas. Essas plantas são mais fininhas, mais simplesinhas. A mesma coisa acontece com a melancia, melão, abóbora. Todos esses nascem praticamente no chão. Alguns nascem pendurados, porque você põe como se fosse uma trepadeira. No final das contas, são plantinhas. Além disso, você tem, às vezes, algumas frutas que já crescem em algum tipo de arbusto. Por exemplo, morango. Morango cresce numa plantinha baixinha, um arbustinho pequenininho. Ele também tem a brachá da terra, ele nasce na terra. É uma fruta. Mas vamos para nós, né? Nós chamamos isso de fruta, não de legume, mas ele cresce em uma plantinha baixinha. Tem também um outro detalhe, que geralmente essas plantinhas que crescem algumas frutas precisam ser podados depois da colheita para que você possa ter uma nova produção. Mas essa poda não é uma poda igual em árvores, você dá uma podada só para dar uma força na árvore. É uma poda praticamente completa. Você precisa cortar aquela planta perto do chão para ela ter força de novo, crescer novamente para a próxima safra. Plantas que são assim são bore peri ha'adamá também. E essa é uma propriedade que difere bem o que é uma árvore. Árvore, você plantou uma árvore, acabou. Ela vai agora viver anos a fio. Você não precisa fazer mais nada. Você precisa só cuidar da árvore, colher frutas. Não precisa plantar de novo ela. Existem as plantas que você precisa plantar de novo, como, por exemplo, os grãos. Você precisa plantar. Você planta, cresce, aí você colhe aquilo, tira os grãos e tudo mais, você tem que plantar de novo. E existem as plantas que, verdade que você não precisa tirar as raízes dela e replantar ela, mas você precisa cortar bem rente, ou bem próximo do chão, para que ela possa crescer novamente e ter força. Então isso é chamado de uma planta. Existem plantas que crescem bastante, mas você precisa cortar ela. Bananeiras, por exemplo. A bananeira cresce, dá um monte de bananas, fica alta até, uma planta bem alta. Mas depois você tem que podar ela. Se você não podar, não vai ter banana de novo. Você poda, ela cresce de novo, e dá, ela, são essas plantas que crescem até bem rápido. Ela te dá bananas de novo, mas você precisa podar. E por isso, a brachá da banana é bore peri ha-adamá. E aí você tem as árvores que são árvores mesmo. A pessegueira, a macieira, pereira, cerejeira, e etc. São árvores de frutas, a mangueira. São árvores de frutas, são árvores, podem ser grandes, podem ser enormes, agora já não faz diferença, mas elas são árvores que ficam lá e elas vão dando frutas o tempo todo. Existem algumas frutas que são mais complicadas. E, como exemplo, vou dar o exemplo do mamão. O mamão é um alimento que tem um grande questionamento sobre ele. O mamoeiro, embora pareça uma árvore, mas ele é bem diferente das árvores. Primeiro que o mamão cresce em determinado lugar. No ano seguinte não cresce mamão nesse lugar. A planta cresce mais e o mamão cresce. O mamão vai nascer lá para cima. Não vai nascer mamão de novo no mesmo lugar. E tem também uma propriedade interessante que ele é meio oco. O tronco do mamoeiro é oco. E também ele dura um certo período. E depois já se arranca o mamoeiro. E se planta de novo. Ele dura mais do que outras plantas. Por isso é uma árvore que fica muito... Tem muitas discussões na Halakha, qual é a brachá do mamão. Mas, tanto pelo fato de ter aqui vários pontos que são típicos pelos princípios halárricos de uma planta e não de uma árvore, como também pelo fato de termos essa dúvida, se faz esta brachá ou esta brachá, o mais garantido é fazer Bore Pri Ha-Adamá. Porque a árvore também está na terra. Se eu falar Bore Pri Ha-Etz no mamão, e o mamão não é uma fruta de árvore, é uma fruta da terra, eu não fiz brachá. Se eu fizer brachá de Bore Pri Ha-Adamá, e por acaso é uma árvore sim, bom, a árvore também cresce na terra. Então a brachá é válida. E por isso que no mamão se faz a brachá de Bore Pri Ha-Adamá. Volto a lembrar que nós falamos assim, numa forma geral, tem muitas e muitas leis com bastante precisão do que é considerado e como é considerado. Só um geral para ter uma ideia qual a diferença entre a brachá de Bore Pri Ha-Adamá e a brachá de Bore Pri Ha-Etz. Quando é uma fruta da terra e quando é uma fruta da árvore.